10 anos atrás, a presidenta democraticamente eleita Dilma Rousseff foi afastada do cargo em um golpe que envolveu diversos atores, como Congresso, mídia e burguesia. Outro fator importante foram as manifestações, que começaram em março de 2015, poucos meses após Dilma assumir o segundo mandato na presidência. Os protestos consolidaram a presença da direita nas ruas, uma tendência que começou nas jornadas de junho de 2013 e permanece até hoje, nos atos pedindo anistia aos golpistas e liberdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma mudança importante no modo de agir da direita, que não tomava as ruas desde a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964. Para lembrar os 10 anos do golpe contra a Dilma, o BDF Entrevista traz uma série de programas sobre o tema. No de hoje, vamos abordar como a direita e a extrema-direita se estabeleceram como movimentos de massa, quais os principais grupos envolvidos nos protestos contra a Dilma e se essa tendência da direita nas ruas está mais fraca agora.
Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é marca do Brasil de fato. E hoje, para falar sobre esse fenômeno da direita nas ruas, eu converso com a Camila Rocha, que ela é diretora do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP, também é uma das organizadoras desse livro aqui, chamado As Direitas nas Redes e nas Ruas, que analisa, né, toda a saída da direita para as ruas. Camila, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar, né, desse movimento, né, pedindo impeachment, que a gente chama de golpe, né, contra a Dilma, mas parece que a gênese de tudo foi ali em junho de 2013. Né? Começou como um protesto de esquerda, né, com uma pauta pedindo tarifa zero, pedindo que não houvesse aumento da tarifa, e depois acabou se transformando, né? Naquele momento, o que levou a direita para as ruas?
Olha, bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, do Brasil de Fato. Então, na verdade, assim, o que aconteceu naquela época foi o seguinte: a direita, até então, não se sentia confortável de fazer protestos de rua, né? Então, se a gente for pensar alguns anos antes, por exemplo, houve várias tentativas nesse sentido e essas tentativas foram bem frustradas, né? Então, por exemplo, em 2006, a direita tentou organizar com o movimento em Direita Brasil, liderado pelo Ricardo Salles, né, que depois foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, tentou organizar um movimento para fazer um impeachment na época do presidente Lula, né, com base no escândalo conhecido como Mensalão e tal. E eles tentaram levar a gente para a rua e não deu certo. Né? Depois também teve um movimento que foi liderado pelo João Dória e outras lideranças também no campo das direitas, foi conhecido como Cansei. Tiveram até presença de artistas, né, tudo mais, aqui em São Paulo, e que também não deu certo. Foi um fracasso retumbante, assim. Então, quer dizer, existia essa percepção de que a direita nas ruas não, né, não conseguia mobilizar as pessoas, não era uma coisa muito popular. Inclusive, é interessante pensar que na época que o movimento em Direita Brasil, né, em 2006, tentou ir para as ruas, as pessoas da própria direita falaram assim: olha, melhor mudar o nome do movimento porque não pega muito bem se falar que é de direita.
Uhum.
Então, era essa a situação da direita das direitas, né, no Brasil, antes de 2013. E aí, quando, né, eclode as manifestações de junho de 2013, o que acontece, na verdade, é que as pessoas de direita que já estavam fazendo esse movimento de tentar ir para a rua, como tem muita gente na rua, eles percebem: bom, a gente pode ir aqui com os nossos cartazes, se misturar aqui no meio e tá tudo certo, não vai pegar mal, né? Não vai ficar assim aquele grupelho e, né, meia dúzia de pessoas, não, a gente tá aqui no meio da massa e pronto. Mas, para além disso, existiam grupos também nessa época que já estavam protestando antes também na esteira. Em 2011, 2012, teve uns movimentos contra a corrupção e que eles eram, vamos dizer assim, tinha gente de esquerda, tinha gente de direita, tinha gente do centro, era meio, né, tinha gente de tudo que era jeito. Nessa época, tinha já um pessoal que era bem radical, intervencionista, inclusive, que participou de junho de 2013 e que era violento. Então, provavelmente, quem estava ali nas manifestações de 2013 deve se lembrar desse grupo, né, que era um grupo de intervencionistas que era mais violento, que chegou a brigar, chegou a causar ali episódios de violência. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, em junho você tinha de tudo. Você tinha muitos grupos na rua. Agora, com base em dados, né, que foram coletados ao longo do tempo por uma série de pesquisadores, o que a gente pode dizer é que, assim, vamos dizer, do ponto de vista da maioria das pessoas que estavam na rua, as pautas que essas pessoas estavam levando para as ruas, né, com os cartazes, com os dizeres e tudo mais, a grande maioria das pessoas, mais da metade das pessoas, estavam levando pautas progressistas, quer dizer, estavam pedindo por mais direitos. Uhum. Então, a direita era uma minoria em junho de 2013. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, passado junho de 2013, essas pessoas que eram uma minoria em junho, elas perceberam que elas podiam ir para as ruas e no próprio, vamos dizer assim, nos próprios protestos, elas se conheceram umas às outras, né? Esses grupos se encontraram ali, fortaleceram laços, etc., né? Começaram a se organizar melhor. Então, quando a presidente Dilma foi eleita, já tinha uma organização desses grupos, né, bem azeitada para poder puxar a campanha pelo impeachment que eles puxaram depois.
Uhum. É bom você ter puxado, né, a eleição da Dilma, que eu acho que foi um ponto importante também para a gente entender, né? Porque poucos dias depois dela ter saído o resultado, teve um pequeno grupo de direita que já chamou um protesto. O próprio Aécio Neves, né, fez uma campanha muito violenta contra a Dilma, depois contestou o resultado das eleições. Então, eu queria saber, isso tudo acabou sendo combustível para as manifestações que em 2015 e 2016 seriam aquelas manifestações gigantes, como a gente viu ali, né?
Exatamente. Quer dizer, na minha percepção, o elemento decisivo, né, para ter essa a emergência assim, da direita nas ruas, como a gente viu, né, foi justamente essa eleição da Dilma, né? Porque a direita realmente esperava que o Aécio pudesse ganhar, eles estavam confiantes de que isso acontecesse. Então, a vitória da Dilma foi um banho de água fria, assim. E aí, como você bem diz, né, quando o Aécio contesta os resultados das eleições, ele abre uma possibilidade dessas pessoas, vamos dizer assim, protestarem de um jeito que, né, contra o resultado de eleições que não estava posto antes, assim, né, nas eleições passadas. E aí é interessante pensar que quem puxou mesmo o primeiro protesto pelo impeachment da presidente Dilma, ainda no mesmo ano, no final do mesmo ano, novembro, se eu não me engano, foi justamente uma página de um candidato, uma pessoa que tinha sido candidato a deputado, Paulo Batista, e que era ligado ao MBL, né, ao Movimento Brasil Livre.
Que queria se tornar o MBL, que acho que na época ainda não estava tão bem formado,
né? Tava meio em formação. O MBL meio que, vamos dizer assim, nasceu justamente em junho de 2013, com uma paródia, né, ao MPL, assim, tinha uma coisa meio, né, nesse sentido de parodiar.
E muita gente confunde os dois.
Exatamente. Uma coisa é Movimento Brasil Livre, que é direito, outra coisa é Movimento Passe Livre, né, que tava lutando pelo passe livre, pela gratuidade no transporte público. Então, mas é isso, era uma página de Facebook. Então, quando ele puxa esse protesto, no primeiro protesto pelo impeachment da Dilma, já estavam lá reunidos na Avenida Paulista o Eduardo Bolsonaro, já tinha, né, o Olavo de Carvalho já tinha difundido também o protesto nas redes dele. Enfim, estava todo um grupinho né, do que veio depois a ser, né, o bolsonarismo e estava todo mundo lá já. Eram poucas pessoas, mas estavam todas já na Avenida Paulista, e aí, com o tempo, aquilo foi, né, crescendo e ganhando corpo, e aí teve esses picos, né, muito de manifestações massivas, né, que foi o que a gente viu depois.
Uhum. Em 2013, deu para perceber, apesar das pautas progressistas, né, que era a maioria, mas havia ali meio que no geral um descontentamento com a política institucional, né? Então teve um momento até que, ah, não é para levar bandeira de partido, e todo mundo meio que aceitou, as próprias pessoas que eram militantes de partido, né, não saíram com as suas bandeiras e tal. E aí tem uma análise que diz que a direita conseguiu canalizar esse sentimento, né, de frustração com a política institucional em antipetismo.
Eu acho que você pode sim, é possível sim fazer uma análise desse tipo, porque, na verdade, o que aconteceu, né? Como eu disse antes, se você for ver nessas manifestações antes, né, contra a corrupção que aconteceram em 2011, 2012, em várias cidades, né, do Brasil, mesmo durante o protesto do Cansei, que foi puxado pelo João Dória, já tinha essa visão de antipartidos, inclusive anti-PSDB, tá? Não é só... Uhum. Né, isso já estava posto. Tanto que nas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, os políticos do PSDB, mesmo Aécio Neves, eles não eram populares, eles tinham medo de ir lá e de serem atacados. Então, realmente tinha um sentimento, isso como você falou, que era anti-política institucionalizada, né? Anti-partidos, tal, e que era geral, não era só contra o PT ou contra a esquerda. Agora, como você bem disse, eu acho que, como... num certo sentido, né, você tinha um partido, né, de esquerda no poder, você tinha, na época, né, quando junho de 2013 aconteceu, por exemplo, em São Paulo, o prefeito era o Fernando Haddad, que também era do PT, então, quer dizer, você tinha, quem estava ocupando o poder, né, era de esquerda. Então, eu acho que, e ao mesmo tempo, é importante lembrar que em 2014 também estava começando a ficar mais popular o escândalo da Lava Jato. Então você teve essa série de coincidências, né? Esquerda no poder, o escândalo de corrupção, e ao mesmo tempo esse grupo puxando, né, pelo impeachment, esse sentimento antipolítica, então, e ao mesmo tempo, tem outra variável, que é a popularização da internet.
Ah, sim.
Então, tudo isso junto, você criou um cenário muito propício para que esse sentimento fosse, de fato, canalizado contra a esquerda, contra, né, o Partido dos Trabalhadores, contra as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, você tinha escândalo de corrupção, você tinha, né, as pessoas estavam no poder, você tinha, enfim, internet, né, se popularizando, e aí tudo isso faz sentido pensar que teve uma espécie de canalização. Ainda mais porque vários analistas também falam que em 2013 houve uma dificuldade de também compreendeu que as ruas, né, por parte do governo, compreendeu o que aquelas pessoas estavam demandando, então teve uma tentativa de chamar, mas quais são as lideranças? Mas não tem liderança, quem que é a liderança, né? Porque era um movimento mais horizontalizado. Então, enfim, eu acho que teve aí uma série de desafios e de obstáculos que também dificultaram, vamos dizer assim, a canalização dessas demandas em, de repente, né, políticas públicas ou, né, em algum outro tipo de ação, né, política.
Uhum. A Ângela Alonso, que também é lá do SEBRAP, né, eu estava lendo uma entrevista com ela, e ela aponta que, na opinião dela, com a chegada do PT ao poder, houve uma desmobilização da esquerda enquanto movimento de massa. Aí vou ler aqui um trechinho do que ela falou. E aí a rua vazia foi sendo ocupada por outros tipos de oposição. Então, em parte, também dá para dizer que essa esquerda que se institucionalizou no poder teve uma certa, entre mil aspas, culpa nessa tomada das ruas pela direita?
Olha, eu acho que culpa talvez seja muito pesado, porque, na verdade, assim, a gente sempre tem que pensar que do mesmo jeito que as direitas são múltiplas, as esquerdas também são múltiplas, né? Então você tem várias esquerdas. E, no meu entendimento, as esquerdas que estavam indo para a rua, e que inclusive continuaram indo para a rua, se a gente for pensar, por exemplo, no movimento dos estudantes, né, das ocupações de escola que aconteceram, né, depois, são, enfim, grupos coletivos que, de fato, geralmente se identificam como autonomistas, né? Então, que eles realmente não têm grandes laços, né, com partidos específicos ou com organizações sindicais, organizações, né, estudantis já estabelecidas. E, obviamente, muito menos com o Partido dos Trabalhadores, que estava no governo. Então, eu acho que... E aí, voltando, né, para a fala da professora Ângela Alonso, Eu concordo que muito provavelmente essa esquerda mais alinhada com o Partido dos Trabalhadores, de fato, tem muita dificuldade de fazer essas grandes mobilizações de massa se ela for puxar sozinha a mobilização, né? Mas eu entendo que outras esquerdas ou outros grupos dentro da esquerda continuaram tendo maior facilidade de convocação e continuaram tendo um impacto importante não só nas ruas, mas também na esfera pública, né? Eu acho que justamente os estudantes que puxaram as ocupações são o melhor exemplo nesse sentido, porque foi pós-junho de 2013,
Sim.
foi um movimento muito grande que aconteceu no Brasil inteiro.
E muitos deles também tinham ligação com o movimento Passe Livre, né? Mas
Exato.
vamos falar aqui da questão, né, do impeachment da direita na rua. Queria puxar a data 15 de março de 2015, aquela mani várias manifestações enormes pelo país todo. Como foi possível, né, esse cenário?
Olha, eu acho que assim, uma coisa, primeiro que a gente tem que considerar que, por exemplo, o cientista político André Singer, né, professor da USP, num dos livros dele, ele fala que, por exemplo, a partir de 2013, a percepção de que a corrupção era o principal problema do país, era o pior problema do país, subiu muito, assim, eu não vou lembrar de cabeça agora, né, saiu de tanto para quando, mas assim, eu lembro que não só subiu muito, mas ficou em primeiro lugar. Quer dizer, e isso foi uma alteração muito importante da opinião pública, porque se você passa a achar que a corrupção é o principal problema do país, e ao mesmo tempo você tem, né, os grandes veículos de mídia transmitindo, né, todas as fases da Operação Lava Jato, né, e aquela coisa toda, quer dizer, isso acaba fazendo com que muita gente que de repente nem de direita nem sabe o que é esquerda e direito, nem, né, enfim, a pessoa nem nunca foi para um protesto de rua, nunca tinha ido para uma manifestação antes, fique, né, enraivecida, fique, né, assim, fale, bom, então isso aí deve ser culpa né, de quem está na presidência. E aí a pessoa vai lá. E esse tipo de coisa engrossa a manifestação. Acho que esse que é o ponto, né? Uma coisa são pessoas comprometidas ideologicamente, né, com políticas de direita, ou que tem uma pauta mesmo específica, tal. Outra coisa são as pessoas que, né, saem às ruas lá porque elas estão com raiva, tal. E eu acho que tem uma coisa importante aí também, que é preciso a gente diferenciar essas manifestações, e principalmente nessa época, as manifestações de direita e as manifestações de esquerda, que é o seguinte: as manifestações de esquerda são brutalmente reprimidas pela polícia, assim, mas, e não é à toa, foi justamente essa brutalidade em 2013 que fez justamente com que ajudou muito com que as manifestações depois ganhassem aquele volume, porque as pessoas ficaram revoltadas, né? Começou com aquela manifestação dos jovens, né, no movimento Passe Livre, foi tão brutalmente reprimido, né, que as pessoas falam, nossa, que absurdo, né? Assim, cenas de jornalistas, né,
Perdendo o olho, né?
exatamente. Então, assim, é uma brutalidade que não existe nas manifestações de direita. Então, isso faz com que as pessoas sintam uma segurança muito maior, na época, pelo menos, né? Sentir uma segurança muito maior de participar dessas manifestações, de levar a família, de levar a criança, etc. Que não acontece numa manifestação de esquerda. Por exemplo, nas ocupações dos estudantes, os estudantes foram também brutalmente reprimidos, perseguidos, inclusive, pela polícia, estudantes, professores, etc. Então, assim, né? E nessa época eu lembro que a gente via, assim, inclusive, fotos de pessoas que estavam na rua abraçadas com policiais, assim, sabe? Então, eu acho que isso é um elemento também que a gente tem que levar em consideração para entender também por que, né, conseguiu mobilizar tanta gente. Porque é seguro sair na rua, na época, né, numa manifestação de direito. Claro que depois que aconteceu o 8 de janeiro, a coisa mudou um pouco de
Sim.
figura, mas na época era seguro.
E nessa questão, né, da segurança, acho que a mídia teve um papel muito fundamental também, né, de mostrar que as manifestações eram seguras. Então passava o dia inteiro A cobertura, né, o dia inteiro cobrindo a manifestação, mostrando que as pessoas eram ordeiras, não tinha uma vidraça quebrada, olha, super pacífico, tava aí pessoas que podiam estar com um certo medo, né? Não, é uma coisa de família, vou lá também, né?
Exatamente, e acabava. Eu lembro que muitas dessas manifestações eram justamente marcadas no final de semana,
Sim.
então as pessoas iam lá, era quase uma socialização, né? Você ia para a Avenida Paulista ou ia para uma praia, né? Sei lá, em Copacabana, algum lugar assim, e as pessoas ficavam lá. Inclusive, tinha tem um elemento interessante, porque que é diferente geralmente das manifestações de esquerda, que em várias das manifestações. Né, no campo das direitas, as pessoas simplesmente ficam paradas na rua. Elas não vão para nenhum lugar, elas não avançam, elas só ficam paradas ali, como se fosse um momento ali meio tipo idílico, não sei. Mas então é isso. Então tem esse contraste também que eu acho que ajuda a explicar. É claro, por exemplo, que na época o Movimento Brasil Livre também fez uma caminhada até Brasília, fez um acampamento ali, né, na Praça dos Três Poderes, que é um tipo de repertório que aí sim é mais mobilizado, costuma ser mais mobilizado pela esquerda, né? Tipo caminhada, acampamento, tal. E aí, por exemplo, são menos pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de coisa, porque aí envolve mais custo, certo? Você se deslocar, você ficar acampado num lugar com chuva, com não sei o quê. Então, aí realmente tem um custo maior aí, não é tanta gente assim que se dispõe.
Naquela época, né, dos protestos pedindo a saída da Dilma, além do MBL, a gente tinha outros dois grupos que eram os principais, que era o Vem Pra Rua e o Revoltados Online. MBL está aí até hoje, fundou um partido, vai concorrer até a eleição presidencial. E os outros dois meio que sumiram, né, ou se desfizeram. Mas queria que você desse um panorama assim por cima, das diferenças, o que que era cada um desses grupos.
Sim, bom, então, o MBL, na verdade, ele foi um grupo, né, como eu disse, começou a ser constituído ali em junho de 2013. Uma das lideranças na época, né, em 2013, é o Fábio Wasserman, que depois foi deputado pelo Rio Grande do Sul. E aí foram se juntando outros, enfim, outras pessoas, né, e o MBL, ele foi se transformando no que ele é hoje, quando entraram algumas pessoas no grupo que tinha uma produtora de vídeo, né? Que é, acho que era o irmão do Renan Santos, se não me engano. Alexandre Santos, acho que é isso, se não me engano. E eles tinham uma, vamos dizer assim, já era uma coisa muito de vanguarda, né? Mas essa produtora de vídeo já começava a trabalhar com memes, com muitas publicações nas redes sociais e tudo mais, e isso ajudou muito a alavancar, né, o próprio movimento, mas também os protestos, justamente nessa época de popularização da internet, né? Porque como eles foram vanguardistas nesse sentido, então isso ajudou. E o MBL basicamente era um grupo, vamos dizer assim, basicamente composto por jovens, né, de classe média, mas também tinha gente, né, que vinha das periferias, né? Tinha o próprio Fernando Holliday, por exemplo, ou o Kim Kataguiri, né? Eram figuras nesse sentido. Mas era um grupo mais jovem, certamente tinha um perfil mais jovem. O Vem Pra Rua era já um grupo formado por profissionais liberais, com renda alta, né? Vários deles empresários, moravam em bairros de luxo de São Paulo e que tinham, vamos dizer assim, eram mais moderados, né? Não só no que eles estavam demandando, eles eram um pouco mais cautelosos, mas também até do ponto de vista de repertório, né? Do tipo de coisa que eles mobilizavam, se a gente for comparar com o MBL, que era mais jovem, era mais, né? Já tinha essa coisa de fazer a caminhada, o acampamento, tal, coisa dos memes, né? Vem pra rua não, vem pra rua era mais comportado, vamos dizer assim. E o Revoltados Online, na verdade, é esse grupo que eu falei anteriormente, que é mais violento, que era intervencionista, que era liderado pelo, na época, se eu não me engano, acho que o Marcelo Reis era o nome do principal liderança. Inclusive, a Carla Zambelli tinha uma ligação, né, com ele, com esse grupo, e tudo mais. E eles sempre foram bastante radicais. Eles, inclusive, participaram como eu disse, né, desses movimentos anticorrupção em 2011, 2012, e em junho de 2013 eles já levavam os cartazes super agressivos, assim, tal, né, pedindo intervenção militar. E é interessante porque quando, por exemplo, chega esse momento do acampamento, estão esses três grupos lá e eles têm divergências grandes entre si, né? Principalmente em relação ao grupo dos intervencionistas. Então esse acampamento ele não é tranquilo também, ele é cheio de brigas entre eles, assim, né? Tem uma confusão, inclusive acho que um dos grupos, se eu não me engano, acho que do Revoltados Online, acho que acaba em algum momento saindo do acampamento, é expulso do acampamento, porque eles têm essas brigas. Mas só para as pessoas entenderem também que não é uma coisa assim, né? Tá todo mundo junto ali, meio só porque eles querem a mesma coisa que tá tudo, que eles pensam igual.
E você também aponta aqui no artigo que foi publicado nesse livro, que foi essa época, né, um pouco antes, mas também foi nessa época que se consolidou o ultraliberalismo no Brasil. Explica um pouquinho o que que é isso, quais são esses grupos?
Pois é, eu acho que ficou mais claro para a maioria das pessoas no Brasil o que que é isso quando o Javier Milei foi eleito presidente da Argentina, né? Que ele é justamente, acho que um dos principais, se não a principal referência, né, desses movimentos que, enfim, que eu e outras pessoas a gente acabou classificando como ultraliberal, mas que, vamos dizer assim, do ponto de vista estritamente acadêmico, o nome correto seria libertariano, né, que é uma tradução de libertarian do inglês, né? Basicamente, assim, esses grupos, muita gente às vezes conhece como anarco-capitalista, né, alguma coisa desse tipo, mas o ultraliberalismo, na verdade, ele é um nome, vamos dizer assim, uma espécie de nome guarda-chuva, né, porque você tem vários grupos menores que variam de radicalidade, né, então você tem minarquistas, você tem objetivistas e você tem os anarcocapitalistas que seriam, vamos dizer, os mais radicais. O que que tem em comum entre todos esses grupos, né, que são esses ultraliberais? Basicamente, eles são pessoas que defendem de forma muito radical a liberdade de mercado. Então, não sei se a gente for pensar, ah, mas não daria para pensar que eles são neoliberais? Não. Os neoliberais, eles entendiam, por exemplo, que era importante você ter, sei lá, agências regulatórias, por exemplo, ou uma moeda comum, né, para o país, você ter, enfim, tinha uma série de políticas que eles defendiam, assim, que hoje meio são básicas, vai para o funcionamento do Estado, como a gente entende hoje no Brasil. E os ultraliberais são contra, né, essas políticas. Então, por exemplo, eles defendem que, sei lá, possa ter uma competição de moedas, né? Que você possa ter, então, vários tipos de, né, Bitcoin, moedas, né, outras tal, e que elas entrem em competição. Eles são contra agências regulatórias, então o mercado teria que se autorregular. Eles são contra, vários deles são contra, por exemplo, você ter.
Até saúde e educação
Ah,
pública,
bom, não,
eles são
isso completamente contra, completamente
totalmente.
contra. Não, completamente contra, completamente contra. Por isso que teve, inclusive, no governo Bolsonaro, que essas pessoas estavam, né, sob a liderança do Paulo Guedes no governo, você teve várias tentativas de, por exemplo, ter homeschooling, né, no
Sim.
Brasil, de você ter. Porque é isso, eles entendem que o mercado tem que ser realmente livre para funcionar e que, assim, quanto mais radical, menos Estado você tem que ter. É meio essa premissa. Porque um neoliberal, ele vai entender assim, olha, o Estado, ele tem que existir para fazer com que o mercado funcione melhor. A função do Estado é essa, fazer com que o mercado funcione melhor. Então, você vai ter leis, você vai ter regulações, você vai ter uma série de agências que vão fazer com que o mercado funcione melhor. Os ultraliberais, não. Eles acham que o mercado é perfeito e que você não tem que ter estado nenhum, você simplesmente tem que deixar o mercado
funcionar.
Ah, vai
dar bem certo, né? Bom, e aí a gente chega com o Bolsonaro no poder, né? É, a gente poderia pensar, bom, agora a direita, né, a extrema direita está no poder, então provavelmente quem vai voltar às ruas é a esquerda, mas não foi exatamente o que aconteceu. A gente teve movimentações de esquerda, até pedindo impeachment no Bolsonaro na época da Covid, né, foram movimentações importantes, mas a extrema-direita continuou nas ruas, inclusive puxadas pelo Bolsonaro. Então teve as motossiatas, teve os eventos de 7 de setembro que ele transformou, né, em assim, palanques para o golpe. Né? Então o bolsonarismo ele foi muito dependente dessa mobilização permanente nas ruas.
Sim. Exatamente, acho que essa é uma marca registrada do bolsonarismo, né, que de fato é um fenômeno político que tem como base grandes protestos de rua e uma grande, vamos dizer assim, um grande alcance nas redes sociais, né? Assim, em termos de seguidores, de engajamento online. Agora, eu acho que tem uma coisa importante também para a gente pensar, né, sobre, bom, mas por que não teve grandes manifestações de rua no governo Bolsonaro? No começo, no início do governo Bolsonaro, não sei se você vai lembrar, mas teve um protesto importante, grande, pela educação no Brasil, puxado por estudantes, que teve professores e tal, e que inclusive o governo Bolsonaro teve um primeiro ministro da educação, que era o Vélez Rodrigues, que inclusive eu entrevistei para minha tese de doutorado, e depois mudou, né? Depois foi outro ministro. Então logo o governo já teve esse protesto, foi bem grande. Agora, o que aconteceu, eu acho que são dois fatores aí, né, durante o governo Bolsonaro. O primeiro foi a pandemia, né, de Covid, então, e a maior parte das pessoas, não digo nem de esquerda, mas assim, progressistas, né, e que eram a favor do isolamento social naquele momento, entendiam que você fazer uma manifestação de massa era uma coisa, no mínimo, complicada, né, naquele momento. Então, primeiro teve isso. E a direita não estava nem aí, as pessoas continuaram, de alguma forma, né, indo trabalhar e, né, e organizando eventualmente pequenos protestos e tal, então não ficou parado, né, nesse sentido. Então, primeiro teve a pandemia e segundo, como eu disse, se em contextos em que a própria esquerda está no poder, manifestações de esquerda são brutalmente reprimidas pela polícia, a gente pode imaginar como seria essa repressão com um governante de extrema direita no poder, né, presidente do país. Então, assim, é de se compreender que as pessoas tivessem muito medo de ir para as ruas durante o governo Bolsonaro, certo? Não dá para saber o que podia acontecer com as pessoas, assim, né, indo para as ruas em massa. Então, é isso, assim, eu acho que esse... E do outro lado, a mesma coisa, como a gente tinha falado, se as pessoas, né, no campo da direita se sentiam já confortáveis de ir para as ruas, bom, com o presidente de extrema-direita, então você se sente mais confortável ainda, porque não só não vai acontecer nada com você, mas... tem até um caráter meio celebratório, né, no certo sentido, de você estar lá, né, tem um colega meu, Jonas Medeiros, que fez uma série de etnografias, né, acompanhando esses protestos, e ele fala como as pessoas muitas vezes estavam alegres, era uma coisa, um ambiente festivo quase, que, né, essas manifestações, como motossiata, por exemplo, né.
Esse é um dado interessante também, né, que essas manifestações, elas acabam sendo espaços de sociabilização. Sim. Das pessoas. Você conhece pessoas que têm ideais parecidos... como que funciona isso?
Exatamente, porque uma coisa que eu observei também, né, durante as pesquisas que eu fiz e outros colegas também, é que justamente muitas vezes o que acaba acontecendo, assim, com a popularização da internet, muitas vezes a pessoa está lá na casa dela, né, em fóruns online, trocando mensagens, em grupos, mas ela está isolada, né, do ponto de vista, assim, não tem, ela não participa de um grupo, né, de um partido, de um ambiente, assim, né, um coletivo, né, uma coisa desse tipo. Então, o que acontece é que, justamente, nesses protestos, as pessoas vão para encontrar pessoas que pensam parecido, para se sentir parte de um movimento maior, tem essa noção muito grande de pertencimento, ainda mais porque, assim, isso eu falo com base em uma série de entrevistas que eu, né, vim fazendo com meus colegas ao longo do tempo, com eleitores do Bolsonaro, e era muito comum as pessoas falarem assim, olha, né, às vezes, sei lá, no meu trabalho, né, ou na minha escola, ou mesmo na minha família, às vezes eu fico meio assim de falar minhas ideias, né, de falar o que eu penso e tal, né, porque... Por exemplo, imagina, a pessoa vai falar, eu sou contra o isolamento social, e de repente todo mundo na família fala, nossa, que absurdo e tal. Uhum. Então, nesses momentos de protesto, a pessoa pensa, nossa, ali eu vou me sentir acolhido. Ali eu vou encontrar pessoas que não vão me criticar, não vão me xingar, não vão falar que eu sou fascista, não vão, né? Vão, pelo contrário, vão me acolher, elas são parecidas comigo, vai estar todo mundo lá com a mesma roupa, né? A mesma indumentária, com as bandeiras, e vai ser um ambiente... né, alegre, festivo, tal. Então eu acho que tem um certo, essas pessoas têm um certo orgulho, né? Elas vão assim com uma coisa de assim, nossa, que legal que eu faço parte desse grupo, né? Olha aí quanta gente. Uma coisa que eu ouvia muito nas entrevistas que eu fiz, né, quando eu perguntava dos protestos, e as pessoas falavam assim, olha, né, os eleitores do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro, com certeza, ele deve ter ganhado, né, as eleições de 2022, foi uma fraude e tal, porque olha o tamanho dos protestos, olha como ele é popular. Né? O Lula não consegue fazer protestos tão grandes assim, então, com certeza, as pessoas gostam muito mais do Bolsonaro. E o Bolsonaro, as pessoas falam assim, ah, o Bolsonaro pode sair na rua, que ele não tem medo de ser atacado, porque todo mundo gosta dele, já o Lula não, ele não sabe, porque as pessoas vão xingar. Né? Era essa percepção que os eleitores tinham.
Eu, na época, né, do impeachment, de toda a crise política, eu era repórter de rua, não no Brasil de fato, né, num outro local. Eu acompanhei várias manifestações, tanto de esquerda quanto de direita, inclusive lendo o livro aqui, eu fui tendo vários flashes assim, de lembrança, né? E eu lembro que assim, o grosso dos manifestantes era uma direita meio tucana, né? Assim, contra a corrupção, contra o PT, mas não tinha aquele discurso muito virulento. Mas tinha alguns pequenos grupos, eu sempre fazia questão de entrevistar alguém desses grupos, que eram bem mais radicais. Então, pedindo intervenção militar, tinha monarquista, tinha gente da maçonaria, assim, era uma loucura realmente. E o que eu te pergunto, né? Agora a gente só vê nesses atos para Bolsonaro quem é muito bolsonarista raiz, assim, quase, né, num nível meio doentio até, e está indo para a rua. Essa direita mais moderada, o que aconteceu com ela? Ela saiu da rua, ela acabou se radicalizando, o que aconteceu?
Olha, eu acho que aconteceu, na verdade, dois movimentos, né? Eu acho que um movimento foi justamente de distanciamento do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Dessas lideranças. Eu acho que isso aconteceu principalmente durante a pandemia, né? Então, assim, o próprio MBL, por exemplo, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro, chegaram a ter uma aproximação, mas logo depois se distanciaram. Eles, inclusive, participaram de atos pelo impeachment do Bolsonaro, importante lembrar. Então, eu acho que isso sinaliza bem esse movimento que eu estou falando de, né, de afastamento de pessoas que estavam ali, né, claro, contra o PT e tudo mais, a favor da Lava Jato, mas fala, não, tá, Bolsonaro para mim não é demais. Não comungo, né, dessas ideias, desse tipo de política. Agora, e acho que ao mesmo tempo aconteceu um outro movimento, e que foi também uma coisa que a gente observou, né, nas entrevistas que a gente foi fazendo com eleitores, que foi uma radicalização mesmo de uma parcela do eleitorado que passou a ver no bolsonarismo uma espécie de... movimento político revolucionário. Uhum. Pessoas falavam nesses termos, assim, com essas palavras, assim, olha, né? Então, tinha essa ideia de que o bolsonarismo poderia, em algum momento, refundar o país, né? Então, as pessoas falavam, ah, vamos começar tudo do zero. As pessoas falavam muito isso, assim, vamos começar tudo do zero, vamos implodir o Congresso ali, vamos, né, tirar esses ministros do STF e colocar outros, vamos, né, então é isso, essa ideia de a gente pode fazer uma, né, uma revolução no poder no Brasil. E esse grupo, ele basicamente, assim, passou, com o tempo foi formando, né, uma espécie de ecossistema midiático, né, bolsonarista, e essas pessoas passaram a consumir muito as informações, enfim, as notícias que circulavam nesses meios, em grupos de WhatsApp, em redes de Instagram. Eu não estou falando que assim, elas só consumiam, né, nesses meios, mas acho que principalmente. Então, num certo sentido, o que a gente foi observando foi uma homogeneização, né, do jeito que essas pessoas pensavam, né, a política, do jeito que as pessoas reagiam, né, quando acontecia, por exemplo, algum escândalo, né, alguma coisa assim, algum fato político, dava para ver que elas tinham reações muito parecidas, assim. Então, enfim, acho que é isso.
Camila, para a gente finalizar, você acha que a tendência é essa direita nas ruas, agora a extrema direita nas ruas, ir perdendo força, ou isso deve continuar? O que você imagina que vem por aí?
Olha, já perdeu muito da força que tinha, né? Isso a gente dá para falar com base em várias pesquisas também que a gente, né, vem fazendo ao longo do tempo. Perdeu tanto no número de pessoas que vão para as ruas, né, diminuiu bastante, e também em termos de engajamento, né, nas redes também diminuiu. E eu acho que tem, com certeza, isso é em grande medida consequência do 8 de janeiro, né, das ações que foram tomadas. Agora, não é porque diminuiu que desapareceu. Uhum. Então eu acho que a tendência é que, assim, as pessoas continuem com uma presença, continuem indo para a rua, né? A gente continua observando uma presença importante dessas pessoas altamente engajadas, radicalizadas, né, nas ruas. Eu acho que, num certo sentido, a caminhada que o Nicolas Ferreira, né, fez para Brasília, acho que é um bom indicativo nesse sentido, né? Então, quer dizer, o número de pessoas diminuiu, mas, vamos dizer, a radicalidade aumentou.
Não, e foi até meio assustador ver, né? Tinha vários alertas, né, de defesa civil, as pessoas num descampado, embaixo de uma chuva torrencial, e caiu um raio, né? Mas a galera tava ali, assim, dando a própria vida.
Exatamente. E eu acho que isso que é uma coisa muito impressionante, né? Você pensar que tem pessoas no Brasil que estão dispostas a morrer por uma causa, né? Por alguma coisa que elas acreditam, assim, que eu acho que isso é uma coisa muito impressionante e demonstra a força, né, a penetração desse movimento político, né, no, enfim, corações e mentes aí das pessoas.
Pois é. Camila, super obrigada pela conversa, viu? Muito bom ter você aqui de novo, né? Já veio uma vez, tá vindo novamente aqui no MEDEF Entrevista. Super obrigada.
Obrigada.
E assim a gente finaliza mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia, pela audiência e até uma próxima. Tchau!